dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedute Advogados, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Netflix, que detalha um pouco como é que funciona o esquema de audiência da plataforma, que é uma raridade, eles falarem um pouco mais de forma profunda a respeito disso. O Ted Sarandos, que é um dos CEOs da empresa, reafirmou que eles contam com uma audiência a 2 minutos só de um conteúdo assistido, que é uma crítica aí feita pelo mercado, e é verdade, né? Seria muito mais útil pro mercado saber quantas pessoas assistem lá o conteúdo ao mesmo tempo numa mesma conta, ou quantas pessoas terminaram de ver um conteúdo e não só 2 minutos, né? Do filme tipo O Irlandês lá, que tem 3 horas e meia, 2 minutos não quer dizer nada. De qualquer forma, numa entrevista pra conferência Code essa semana, o Ted Sarandos falou que a primeira temporada de Bridgerton foi a série mais assistida até hoje, né? Com 82 milhões de pessoas, de contas, na verdade, que assistiram 2 minutos pelo menos aí da primeira temporada, e depois Lupin, com 76 milhões. Já no caso dos filmes, o título Extraction lidera o ranking com 99 milhões de contas de espectadores, e depois vem Bird Box, com 89 milhões. Já no ranking do tempo que o pessoal passou assistindo, na parte de séries, Bridgerton também ele ficou na primeira posição, né, com 625 milhões de horas assistidas, e Bird Box em primeiro, lá na parte dos filmes, né, com 282 milhões. E enquanto isso, na Amazon, ela anunciou uma série de produtos, né, naquele evento que eu comentei dia desse que ele ia fazer, que é um evento tradicional que eles fazem em setembro, é pra anunciar coisas de hardware. Ela anunciou que está entrando no mercado de termostatos inteligentes, que é uma coisa que é bem grande nos Estados Unidos, com Amazon Smart Thermostat, que custa $60, e ele é bem interessante. Ele tem, claro, Alexa embutida, entende quando a pessoa está em casa ou não, e ajusta automaticamente a temperatura, né, de acordo com os hábitos lá de cada pessoa. Já um outro produto que ela anunciou foi um Echo Show de 15 polegadas, pra galera colocar na parede da sala, da cozinha também, né, pra conseguir interagir lá com o display inteligente, é $250 que ele vai custar, ele tem uma tela HD. Agora, um produto que não tinha vazado ainda, que ela anunciou ontem, foi o Amazon Glow. Ele é um dispositivo de $300 com uma tela de 8 polegadas sensível ao toque e um projetor na parte de cima, né, que, claro, projeta na tela, projeta na verdade na superfície que ele tá apoiado na mesa, por exemplo, uma interface lá pra pessoa interagir com a mão, e é um produto bem interessante, né, apesar de ser feio que dói, tem foto aqui na descrição se quiser dar mais piada. E por fim, aqui sobre os anúncios de ontem, tem um robô inteligente que ela anunciou, um robô doméstico, né, chamado Astro. Ele tem pouco mais de 0,5 metro de altura e pesa mais ou menos uns 10 quilos e tem umas rodinhas lá que ele usa para se locomover pela casa do usuário. Ele tem uma tela de 10 polegadas que é uma espécie da cabeça do robô, ele mostra o que tá na câmera dele, mostra uns olhinhos lá também, né, pra você conseguir ver as emoções lá que o robô tá sentindo, e é $1,000 que ele vai custar quando for lançado. Ele vai servir para fazer coisas tipo monitorar a casa do usuário, ou, sei lá, você quer que ele leve algum objeto para alguém, fala, leva esse copo aí pra alguém lá no quarto, e coisa desse tipo, e também, né, pra ver mais aí sobre o Astro, o resto também que comentei dos lançamentos da Amazon, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Congresso americano, que falou que o Instagram não vai conseguir se safar da responsabilidade só porque ele pausou aquele projeto horroroso do Instagram voltado para crianças e deve sim ser investigado aí por conta da responsabilidade que eles têm sobre a coisa toda. Uma série de senadores comentou que esse é de fato, né, um passo na direção correta, mas ainda assim é bastante insuficiente perto do estrago que o Instagram está causando. Isso tudo está acontecendo à frente do depoimento da líder global de segurança do Facebook, né, que ela vai prestar amanhã para o Congresso americano para falar justamente aí de segurança online para crianças e adolescentes. E claro, né, que pintando alguma coisa relevante aí de verdade sobre isso, comenta aqui na sexta-feira. E ainda sobre redes sociais, o TikTok confirmou que ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Eles levaram 5 anos e 1 mês para conseguir atingir essa marca, e como base de comparação, né, o Facebook levou 8 anos e 8 meses, o WhatsApp levou 8 anos também e 6 meses, e o YouTube levou, né, também 8 anos aí, 1 mês para conseguir passar essa marca aí de 1 bilhão de usuários ativos mensais. E por último, sobre plataformas sociais, o LinkedIn confirmou que em breve, né, vai começar a oferecer um esquema de eventos pagos lá por dentro deles mesmo, né, para o mercado profissional e mercado corporativo. Eles falaram que, isso claro, né, até por conta da pandemia, no ano passado, mais de 20 milhões de pessoas participaram de eventos, né, organizados por meio do LinkedIn. Era até claro, né, que eles iam pensar em começar a rentabilizar isso também com a venda lá de ingressos. O LinkedIn falou que vai trabalhar com os organizadores de eventos para achar o melhor jeito, né, de fazer a parte do pagamento, né, venda de ingressos e tudo mais. Então é bem provável, né, que venha mais detalhes a respeito disso aí nos próximos meses. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento da lista de especificações do próximo tablet da Samsung, mas antes disso eu quero agradecer aqui a Pedute Advogados, que quer saber da sua empresa se já fez o que tem que ser feito, então as adaptações de documentos jurídicos, processos também políticas para estar de acordo aí com a LGPD, que as multas e sanções estão valendo desde agosto. A Pedute Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, mexendo, por exemplo, com registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e e para atuar também como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que eu vivo falando sobre vazamentos, né? Coisa que está esbarrando aí também em sanções já da LGPD, então passou da hora, né? De você adequar a sua empresa se você não tiver feito isso ainda. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, você encontra mais informações sobre eles podem te ajudar a se adequar a LGPD aqui no Brasil, então acessa lá, pedute.com.br. pedute.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e dá o primeiro passo para fazer a educação do jeito certo a LGPD aqui no Brasil. Mais uma vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo apoio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Já vinham circulando por aí alguns rumores de que muito em breve a Samsung podia anunciar o sucessor do Galaxy Tab A7 e agora pintou no 791 Mobiles aí, que eles falam com as especificações do Galaxy Tab A8 2021. Eles falaram que ele vai ter 10,5 polegadas, um processador Unisoc T618, câmera traseira de 8 megapixels, até 128 GB de espaço e bateria de 7.010 mAh, e na parte da frente, né, vai ter uma câmera de 5 megapixels só. Na parte de baixo, eles falaram que ele vai contar com uma entrada de fone de ouvido, aquela clássica, né, de 3,5 mm. Vai contar também com uma porta USB-C e dos alto-falantes, os dois na parte de baixo. Eles comentaram que a Samsung nas próximas semanas já deve anunciar oficialmente o Galaxy Tab A8 2021. E caso você queira ver as fotos promocionais, que eles também vazaram nessa matéria que eu comentei, tem link aqui na descrição. Agora, um telefone, mais um, né? Um telefone que a Samsung anunciou foi o Galaxy M52 5G. Ele tem uma AMOLED de 6,7 polegadas, tem até 8 GB de RAM, tem 128 GB de espaço, tem 3 câmeras atrás com o principal de 64 megapixels. Processador Snapdragon 778G e bateria de 5.000 mAh. E aí, sobre o lançamento, é o seguinte, ele está confirmado já que vai ser lançado no Brasil, né, que ele foi homologado, mas é só na Índia, por enquanto, que ele vai ser lançado pelo equivalente lá a partir de uns R$2.000. Bom, e agora eu vou falar sobre o 1Password, que confirmou que parceria com o serviço Fastmail. Está lançando um sistema que você vai conseguir se cadastrar usando um e-mail que ele gera automaticamente, né, de forma aleatória. Ele encaminha esse e-mail para o seu e-mail de verdade, para você não se preocupar, né? Com privacidade, vazamento, aí também, como fazer uma conta no aplicativo novo. Então, o que ele faz no momento do cadastro é gerar um e-mail aleatório, né? Que você coloca lá como seu e-mail de login e depois repassa esse e-mail para o seu e-mail de verdade, né? Para o serviço nem ficar sabendo lá qual que é o seu e-mail de verdade. Isso é bom porque se você começar a receber spam, por exemplo, você consegue desativar esse endereço de e-mail aleatório, sem se mexer, né, no seu e-mail de verdade, é para todo mundo aí que assina o 1Password, que está lançado isso já em parceria com o Fastmail. Já uma outra plataforma também que anunciou uma novidade bacana, essa por enquanto só em fase beta, foi o Dropbox. A novidade é o Dropbox Capture, que serve para capturar o que está na tela do usuário e para facilitar a vida, né, para quem está vivendo ainda no trabalho remoto, home office, coisa desse tipo. Então, no exemplo que eles deram, alguém quer mostrar uma apresentação, por exemplo, né, quer propor umas mudanças no layout e coisa assim. A pessoa grava só o que está na tela dela e vai mostrando, né, o que ela quer que mude e aí manda por e-mail ou por algum tipo de compartilhamento, né, para evitar de todo mundo ter que parar o que está fazendo, fazer uma reunião a respeito disso. Eles falaram que no futuro vai dar para fazer umas anotações e rabiscos também nesse vídeo, por meio de uma outra plataforma que eles falaram que vai ser o Dropbox Replay, e caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. E já que eu tô falando aqui sobre trabalho remoto, deixa eu comentar que o Skype comentou que mais uma vez tá mudando a interface, pra ficar um pouco mais limpa dessa vez, sem tantas cores, né, gritando lá no rosto do usuário, e fica mais fácil de usar o aplicativo lá como um todo. A Microsoft aproveitou também pra até mexer um pouco embaixo do capô, né, e falou que ele tá até 30% mais rápido pra quem mexe nele no PC, e até 2000% mais rápido, né, pra quem mexe no aplicativo dele pra Android. Eles anunciaram também o Meet Now, que é a tentativa nova deles de fazer uma coisa tipo Zoom, você faz uma reunião lá sem ter que fazer conta, login e tudo mais. Tira o link, pessoa clica e cai direto na reunião. E também, né, para saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, tá mais caro agora, aumentou o preço lá do Beats Flex. Nos Estados Unidos, os fones foram de 50 para $70, e aqui é um absurdo, né? Eles custavam 580, que já era caro, e tá bem mais caro agora. R$900 agora tá custando por aqui os Beats Flex. E ainda sobre as coisas da Apple, ela voltou a falar sobre aquele sistema de controle assistivo que ela anunciou recentemente para Apple Watch, que é deixar o pessoal interagir usando só o pulso que tá lá com o relógio, né? Tá com o relógio no braço, sem necessidade, né, da pessoa usar a outra mão para conseguir interagir na interface. Na Apple, esses recursos, você consegue mexer, sei lá, você só mexe o pulso, aperta a mão, por exemplo, consegue interagir com a interface. Ela comentou que isso ia chegar até o finalzinho do ano, aí, do watchOS 8. Ela falou agora de compatibilidade, né? Que foi uma notícia, na verdade, que ela deu. Ela confirmou que isso vai ser compatível só com os relógios série 6, série 7, também SE. Então, bastante gente vai ficar de fora, né, quando o recurso for lançado oficialmente nas próximas semanas. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, o Jackson Mark publicou o review da câmera do iPhone 13 Pro, né, com o ranking lá que ele ficou na quarta posição. Ele ficou com a pontuação geral de 137 pontos, então atrás, por exemplo, do líder, que foi o Huawei P50 Pro, aí depois veio o Xiaomi Mi 11 Ultra, aí veio o Huawei Mate 40 Pro Plus, aí agora sim, né, que o iPhone 13 Pro. Eles comentaram que os pontos fortes dele são, por exemplo, consistência com o foco automático, consistência também acertar o tom de pele do usuário, independente lá da iluminação do ambiente, mas falaram dos negativos, né? Eles falaram, por exemplo, que o desempenho do vídeo cai bastante em condições lá de baixa iluminação, e caso você queira ver o review completo, né, com exemplos de foto e vídeo, uma análise mais aprofundada, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Peducci Advogados pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!